Você está ouvindo Feijoada Completa.
Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade.
Sabe a história desse disco, Paulo? A história desse disco é a seguinte.
Pra mim.
Eles tinham feito um projeto para fazer um disco instrumental. Aliás, para fazer um disco, né? Tinha todas as bases gravadas. E aí, quando tava tudo pronto, não tinha letra para nenhuma música. O Tim não tinha feito nenhuma letra. E aí, de repente, o Tim entrou pra Cultura Racional. E aí, ele pegou todas as bases e deixou a banda furiosa, porque o pessoal não queria, né, um envolvimento religioso na música e tal. Mas ele falou assim, não, porque nós vamos fazer a música só falando da Cultura Racional. E aí, seria um álbum duplo, depois viraram dois discos, o Racional 1 e o Racional 2. São discos raros de achar, inclusive porque depois que ele, né, deixou a Cultura Racional, ele mandou recolher, queimar um monte de disco, etc. Então, quem acha os LPs originais é uma raridade. Eu conheço um dono de sebo lá em São Paulo, que a última cópia que passou pela mão dele, ele vendeu por R$800.
Nossa, peça de museu quase.
E olha que ele vendeu barato, viu? Porque o disco realmente é raro. Então, essa música aí é Bom Senso, tá no primeiro Racional volume 1. E sempre ele falando do livro, Universo e Desencanto, né? Todas as letras baseadas nisso. Mas são discos, independente da questão aí religiosa, ou enfim, da filosofia que ele tava na época, são primores, assim, é um primor de arranjos, de metais, de uma beleza de arranjos instrumentais, né, com os metais, as guitarras, os pianos. Naquela época se usava pianos sintetizadores analógicos. Então, assim, é um disco que quem gosta de música de verdade precisa escutar.
E essa realmente música é maravilhosa,
uma, né? Uma delícia, né, uma batida deliciosa, né, uma música muito pra cima e tal. E, enfim, né, independente de questões aí das letras, o Tim vale sempre a pena, porque é uma voz maravilhosa e com uma musicalidade incrível, né? Então sempre vale a pena ouvir Tim Maia.
Saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi.
Bom, agora é hora da gente saber o que aconteceu essa semana no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, como vai você?
Que bom que você está de volta, Edson.
Opa, estamos por aqui.
Boa tarde, Paulinha. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara. Que delícia estar num programa falando de Tim Maia. Adoro o Tim Maia.
Pois é, e você tem um testemunho pessoal, né? Você foi o último show que eu tinha.
Exato, foi um show em 98 no Planeta Atlântida.
Aqui em Brasília?
Não, lá em Florianópolis.
Ah, em Florianópolis.
Foi a primeira edição do Planeta Atlântida em Florianópolis, esse que é um show tradicional do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
E aí eles levaram esse festival para Florianópolis, e foi o primeiro ano de realização em Florianópolis. Okay. Aí eu fui ao show do Tim Maia e foi um show maravilhoso. E aí, dias depois, ele faleceu num outro show que ele tentou fazer, né? Ele entrou
no palco.
Exatamente. E se sentiu mal e veio a falecer.
Né? Uma coisa terrível, realmente. Enfim, né? 20 anos aí sem o grande Tim Maia. Bom, nós tivemos aí, nessa semana, a aprovação de alguns projetos de lei importantes aí, questão aí de primeiros socorros em escolas, a questão aí também da, até em questão por causa da questão da síndrome de Down, né, que foi o dia que se lembra aí
o dia internacional, né?
O dia internacional, né? E aí houve também aprovação de propostas nesse sentido e também tem algumas urgências que foram aprovadas, né?
Gente, foi tanta coisa. Você quer escolher alguma coisa para começar a falar?
Escolhe rápido, porque senão você vai falar
menos. Vocês não vão me deixar falar tudo mesmo? Então eu vou lá. Eu vou vou só falar o seguinte, ó. Foram seis aprovações de projeto de lei de mérito, ou seja, o conteúdo dos projetos foi aprovado, né? Foram seis conteúdos aprovados e cinco urgências. A urgência eu nem vou falar, tá, gente? Urgência é, na verdade, a autorização do plenário para que a proposta seja votada diretamente lá. Então, ela pula etapas de tramitação aqui na casa, né? Então, eu nem vou falar dessas, que provavelmente algumas já vão votar semana que vem mesmo. Então, a gente já vai falar delas na semana que vem. Eu vou falar só dos méritos, então. Uhum. É, nos méritos, a gente pode destacar essas duas que você falou, que são duas ligadas aí à educação. Essa que foi aprovada no Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrando aí que são cerca de 300 mil brasileiros que têm síndrome de Down, né? Uhum. E dos mais de 2 milhões e meio de brasileiros que têm algum tipo de deficiência intelectual. E o que, que é essa proposta? Ela aumenta o repasse do Fundeb, que é aquele fundo de manutenção da educação básica. Ele aumenta um pouquinho o repasse do Fundeb para a educação especial. Uhum. Isso vai permitir Sim. que melhoria de escola, aquisição de material, enfim, vai, né? Pode se traduzir em melhoria de estrutura, né?
É, inclusive, contratação de monitores, que é uma coisa importante na educação inclusiva, né? Muitas vezes o professor precisa de um auxiliar, dependendo, né, do tipo de crianças com deficiência que ele tem em sala de aula, para auxiliá-lo ali e auxiliar a criança também no aprendizado. Então,
exatamente.
Os monitores são muito importantes.
O outro projeto que você chegou a falar foi a questão dos primeiros socorros. Desculpa, gente. Aí é o seguinte, ixi, tem alguma coisa me dando alergia.
Traz água para ela.
Vamos lá. Esse dos primeiros socorros é o seguinte, ele é um projeto de lei que obriga que todos os anos funcionários e professores das escolas públicas, particulares, seja creche, de ensino fundamental, ensino médio, enfim, funcionários e professores sejam capacitados todos os anos sobre noções básicas de primeiros socorros.
Uhum. Você estava falando dessa questão de quem trabalha está sabendo mais da questão de primeiros socorros, que é algo que sempre eu questionei, sempre a gente questiona, né? Tanta coisa que a gente aprende na vida que a gente não sabe para que serve, e às vezes as coisas que a gente sabe que vão servir imediatamente, que é, por exemplo, os primeiros socorros, passam batido, né? Então, tentar reverter isso aí, né?
Você tocou num ponto bem legal, Paula, porque, assim, o que, que é esse projeto? É uma coisa bem simples. No dia, inclusive, da aprovação dele, eu conversei com o deputado Luiz Lauro Filho, que foi o relator. E o deputado estava falando, nossa, esse projeto ele é simples demais. Ele só pede para que essa capacitação ocorra todos os anos. Só que aí, o projeto, ele diz o seguinte, se não houver a capacitação, vai ter multa para a escola. Não diz o quanto da multa, mas vai ter multa.
Sim.
E outra, a escola, se for repetida às vezes, ela não fizer essa capacitação, ela pode vir a perder a licença de funcionamento.
Uhum.
Qual é a grande ideia dela, desse projeto de lei? É fazer com que haja pessoas, professores e funcionários estejam aptos, tenham informação suficiente para ajudar em casos de acidentes. E aí, o que que eu faço questão de destacar aqui? Porque a gente fala assim, acidente com criança é uma coisa super comum. Sim, é super comum. Só que, gente, vocês sabiam que acidentes são a principal causa de morte de brasileiros até 14 anos?
Coisa. Acidentes simples, assim.
Acidentes. Sim, acidentes, né? No geral. Acidentes, uhum, no geral. Aí, a gente pode... Eu peguei, como acidentes em geral é muito grande, né?
É muito
são, pra você ter uma ideia, são 4.500 mortes por ano e 122 mil hospitalizações. É muita coisa.
Muita coisa.
Então, você tá falando de qualquer tipo de acidente? Ah, beleza. Então, tem muito tipo de acidente, né? Vamos pegar, então, só um recorte pra gente... Um recorte comum que quem tem filho sabe que é normal. Vamos lá. É queda. São cerca de 180 mortes por ano por queda de criança de até 14 anos. Internações, quase 55 mil internações por causa de queda de criança.
Você vê que o anjo da guarda, a gente sempre fala que o anjo da guarda da criança é mais forte, porque ele cai,
exato,
cai, cai, ele funciona, mas aí chega uma hora que, de repente, a pessoa ali, né, o adulto, o professor, o funcionário, pode ajudar.
Agora você imagina
o anjo da guarda,
seu filho morrer por causa de uma queda.
Exatamente.
Que é pior, sufocação, engasgamento, né, uma coisa tão comum, né? 810 mortes por ano. Morte. E
isso,
aí a internação...
A criança perde o fôlego, que é aquela coisa, né? A criança vai comer, por exemplo, vai tomar alguma coisa, engasga, perde o fôlego e não consegue mais respirar.
Aquelas balinhas.
Tudo, comida, um pedacinho de comida, enfim. E aí, nesse caso, para você ter uma ideia, as internações são até menores do que as mortes. São cerca só de 500 internações, mas 800 mortes. Por quê? Porque engasgamento, se você
morre
não der o atendimento na hora...
É,
a criança morre.
A criança morre.
Então é esse tipo de acidente, principalmente, que esse projeto quer atingir. Olha, a criança engasgou com um pedaço de comida na escola, engasgou com um suco na escola, que tenha lá alguém apto a fazer a manobra.
Aquela manobra.
É uma manobra super simples, que se for bem orientada e a pessoa souber fazer, ela pode realmente salvar a vida de alguém, né? Então, assim, o projeto tem seus méritos, inclusive... Ele é fruto de uma luta pessoal de uma mulher que se chama Alessandra, que perdeu o filho ano passado. O filho dela tinha 10 anos de idade e ele foi num passeio escolar e morreu por causa de um pedaço de cachorro-quente. Ele se engasgou com um pedaço de salsicha e morreu.
Gente, 10 anos. E 10 já não anos é uma de criança idade. Tão pequenininha.
10 anos de idade. E aí o que aconteceu? Ela transformou o luto dela... Numa luta. E veio mobilizou vários deputados, mobilizou senadores, mobilizou entidades em prol de aprovar isso daí. Olha, vamos capacitar as pessoas para as pessoas saberem fazer primeiro socorro.
Tentar impedir novas mortes tão desnecessárias assim quanto a do filho dele, né? Do filho dela, né? E essa proposta ela já vai para a sanção ou não? Vai passar para o Senado?
Não, ela vai para o Senado. É dos projetos que foram aprovados essa semana, só um vai para a sanção, que é o que cria a Universidade do Delta do Parnaíba e cria a Universidade do Agreste de Pernambuco. Essas universidades, elas são novas universidades? São, mas na verdade nem tanto, porque já existe campus dessas duas, esses dois campos já existem, tanto na cidade de Parnaíba em Piauí, quanto na cidade de Garanhuns em Pernambuco, mas o que acontece? Essas universidades, elas vão ter autonomia.
Elas vão ser desmembradas, na verdade.
Exato,
né?
Elas vão ser desmembradas, vão ter autonomia, vão respeitar mais a capacidade local, eles dizem o dom local, né? Então, assim, vão formar de repente podem criar cursos novos respeitando ali as atividades econômicas locais e oferecer mais vagas para o pessoal da região. Foram bem comemoradas pelos parlamentares, tanto do Piauí quanto de Pernambuco, que há muito tempo estavam lutando para a criação autônoma dessas universidades aí.
Uhum. Mais algum projeto de lei?
Tem mais um monte aqui. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. A gente já falou dos primeiros socorros, já falamos da síndrome de Down. Ah, tem um que é bem interessante, que é a questão dos queijos artesanais. Vamos lá. O que, que é esse projeto? Ele quer facilitar a comercialização dos produtos artesanais de origem animal em todo o país. Vamos explicar o problema. Hoje de manhã, quem assistiu o Jornal da TV ou quem está afim de assistir o Jornal da TV Câmara que passou hoje de manhã, pode assistir no YouTube. Eu levei até um pedaço de queijo canastra hoje de manhã. Para a felicidade dos nossos amigos.
Vou falar com a Raquel Macedo que ela tinha que ter feito mesmo com a palavra, que ela não fez isso não.
Pois é. Eu fiz questão de comprar ontem um pedaço de queijo canastra, um premiado internacionalmente, que é um queijo que não é autorizado vender fora de Minas Gerais.
Olha só.
Esse queijo, ele tem prêmio internacional, gente. E ele não pode ser vendido fora de Minas Gerais. Então, assim, é esse paradoxo, entendeu? São produtos muito bons. No entanto, eles não têm aquele selo de inspeção federal. Eles passam apenas pela legislação federal, pela fiscalização... Federal não, desculpa, estadual.
Uhum.
E então, o que esse projeto de lei quer? Facilitar o trâmite desses produtos, queijo, linguiça, vinho... Vinho não, né? Vinho é de origem vegetal. Uhum. Mas, assim, embutidos... Uhum. Né? Esse tipo de produto que vem de animal é fazer com que eles possam ser vendidos nos outros estados, desde que, aí vem o porém, eles vão criar um selo para identificar o produto artesanal, é um selo que vai estar escrito arte, então ali o produto queijo artesanal vai ter que ter esse selinho, e ele vai ter que continuar se submetendo à fiscalização estadual.
Sim.
Então essa estadual ela vai ser o equivalente a federal para poder transmitir dentro do país.
Ela vai dar a chancela dizendo assim, olha, pode comprar, porque lá em Minas ele passou pela fiscalização, ou lá no Rio Grande do Sul, no caso dos embutidos, por exemplo, que tem muito, né? Passou pela fiscalização, está adequado e o estado está dando essa chancela, né?
Isso, exatamente, é isso mesmo. E aí vai facilitar, né, a comercialização desses produtos que hoje não conseguem tão fácil esse selo de inspeção federal. Eles alegam, inclusive, os pequenos produtores, que para você conseguir o selo de inspeção federal, o CIF, a próxima vez que você for comprar um queijinho, você repara nisso. Que tem aqui um selinho assim, redondo, escrito SIF.
Uhum.
E ali eles reclamam que para conseguir esse selo, tem um trâmite enorme de anos, assim, às vezes demora 2, 3 anos. E as regras são as mesmas para os pequenos pequenos produtores artesanais e para as grandes indústrias, que são, às vezes, até internacionais, né? Então, é uma estrutura diferente de trabalho que eles gostariam que fosse respeitada e que tenha um trâmite mais, mais fácil, digamos assim, para os produtores artesanais, né?
Perfeito.
Foi para o Senado também.
Maravilha. Muito bem, aí a Dini Moraes trazendo para a gente as principais propostas aí aprovadas na Câmara essa semana, no plenário da Câmara. Lembrando que as urgências, a gente vai ter aprovação, a votação de alguns desses projetos a semana que vem. E aí, na outra semana, a gente vai fazer um balanção grande, hein, Dini?
Balanção
enorme, que vai ser duas semanas de coisa. Lembrando que o Feijoada Completa não irá ao ar na Sexta-feira da Paixão. A gente já está avisando para vocês. Vamos voltar na outra sexta, tá bom?
Vai ter bastante sexta, coisa para falar.
Bastante coisa para falar. A gente te dá até mais uns minutinhos, Dini Moraes.
Tá bom, acho bom, acho bom. Eu adoro ficar aqui batendo papo com vocês.
É muito bom mesmo. Não, a gente também adora. É pena que
Pena que eu não trouxe queijo canastra, né?
Pois é. Só por isso eu vou te cortar um minuto no final do...
Ah, não faça isso, não.
Fazer igual... Vou falar com a Ana Raquel. Eu já tenho uma queixa com a Ana Raquel Macedo hoje. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos, então, agora aos principais destaques das comissões, aquilo que as comissões estão discutindo. Vamos às notinhas da semana aqui com a Paula Bittar. Vamos lá.
Uma proposta em tramitação na Câmara muda o Código Penal e o Código Penal Militar para estabelecer a possibilidade de legítima defesa caso os profissionais da segurança pública atirem em quem estiver portando armas longas, como fuzis e metralhadoras. O projeto presume que o porte ilegal e ostensivo dessas armas representa ameaça iminente e, portanto, agentes de segurança pública poderiam usar os meios necessários para repelir a ameaça. O projeto precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. A Câmara dos Deputados disponibilizou o acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823 para consulta online. São mais de 3 mil documentos históricos da primeira experiência legislativa do Brasil após a independência. A Assembleia Geral Constituinte se reuniu de abril a novembro de 1823, mas o trabalho não chegou a ser aproveitado pelo imperador Dom Pedro I, que preferiu outorgar a Constituição de 1824, elaborada sem participação popular. No entanto, o conteúdo dos debates, projetos de lei, pareceres de comissões, requerimentos e resultados de votações da Constituinte de 1823 fornece elementos de pesquisa para contextualizar o Brasil do século XIX, ainda imperial e escravocrata. A editora da Câmara dos Deputados lançou nesta semana o livro intitulado O Voto Feminino no Brasil. De autoria da professora da UNB, Tereza Cristina de Novaes Marques, a obra aborda a luta pelos direitos políticos femininos e os momentos fundamentais para a admissão das mulheres no poder legislativo. O livro também analisa a igualdade de gênero e a subrepresentação das mulheres na política, questões recorrentes no parlamento brasileiro, e a trajetória de mulheres que atuaram pelos direitos femininos.
Muito bem, tá aí, né? E, aliás, nós entrevistamos aqui nessa semana a professora Tereza Marques, uma entrevista bem interessante, e o livro trata de questões aí muito, muito interessantes, né? Não só como a questão do voto feminino, mas a própria participação das mulheres na política anterior, inclusive essa luta, né, pelo direito ao voto, enfim, todo esse processo aí que é muito bem descrito no livro da professora Tereza Marques. Lançado, portanto, pela Edições Câmara, vale a pena aí para você que gosta de história, né, e quer acompanhar, quer entender um pouco mais essa história da participação da mulher na política, deve ler este livro.
Olha, Edson, eu falei com a professora, conversei com a professora, inclusive ela autografou um livro para mim. O livro tá uma gracinha, super bonitinho, super bem cuidado, e dá para comprar, só pra gente dar um servicinho, dá para comprar o livro no site livraria.câmara.leg.br. Se você quiser o livro físico, é R$12, mas dá também para baixar online de graça.
Olha que bacana, né? Tem a possibilidade aí de ler através também do formato digital. Muito bem, vamos agora falar de economia de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga conversando aqui com a gente do Bolso do Cidadão. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Edson. Tudo bom, Paula?
Tranquilo?
Tudo jóia.
Beto, CPF na nota? Você vai querer o CPF na nota?
Eu quero.
Você quer? Ah, então beleza. Então também, então também vou pedir. Então beleza. É, nós usamos, o tema do nosso Bolsa Cidadão é exatamente esse, né? Quer dizer, vale a pena a gente se engajar aí nessa questão desses programas do consumidor, né? Que podem dar compensações financeiras quando a gente pede a nota fiscal. E aí, então realmente vale a pena pedir o CPF na nota?
É, na realidade, quando você faz isso, né, você está fazendo um trabalho de fiscalização, né? O princípio básico do CPF na nota é um trabalho de fiscalização que você exerce quando você, vamos dizer, no caso do Distrito Federal, né, o GDF conseguiu contratar algumas dezenas ou centenas de milhares de fiscais sem ter que contratar efetivamente, sem ter que pagar o salário, né?
Sim, sim.
E para fazer isso ele dá esse rebate que é variável em função do tributo que é pago por cada um dos lojistas,
exatamente,
dos lojistas, que os contribuintes de empresas, vamos dizer assim, empresariais, né, no caso. Então, essa medida de você pedir, ela é uma medida, a priori, cidadã, né? A gente estava até pensando sobre esse negócio de cumprimento de lei e tal, e um dos maiores fatores das pessoas não cumprirem as leis é justamente a tolerância que há com relação a determinadas práticas, né? Então, por exemplo, sei lá, você vai a lei seca, ela está certa, ela é extremamente restritiva, mas bebeu não pode dirigir. Agora, fica aquela coisa, a pessoa ali, tá aqui, eu tomar uma cervejinha e vou dirigir e tal. A comunidade não tem a preocupação de dizer, não, você bebeu, não é para dirigir, né? Então, moralmente, o troço acaba sendo aceito. No caso da nota legal, o que acontece é meio isso. Quer dizer, essa cultura, e até uma ideia, assim, bem complicada, né? Dizer assim, o Estado não me dá as coisas, eu não vou pagar imposto. É bem complicado isso, porque se todo mundo pensar assim, acabou o dinheiro, não tem dinheiro para fazer absolutamente nada.
Exatamente.
Então, sob esse ponto de vista de cuidado com o dinheiro, até porque, de um certo modo, se a gente estivesse num ambiente realmente, vamos dizer assim, de pessoas mais honestas, né, e tal, você teria uma situação de que sobraria, porque são vários escândalos que a gente fica vendo aí, mas de que o fato de alguém deixar de pagar acaba sobrando mais, sendo pior para você. É o mesmo caso do condomínio. Se tem alguém que não está pagando o condomínio, você vai ter que pagar mais, porque as despesas do condomínio vão estar ali para serem pagas de qualquer forma, né? Com relação ao benefício financeiro, quer dizer, por menor que seja, tá certo? Ou seja do tamanho que for, já é alguma coisa, né? Já é algum dinheirinho que vai reduzir o seu IPTU, o seu IPVA, que você vai pagar lá na frente. E um terceiro aspecto aí que a gente está, que pode ser que seja levantado, lógico, podem levantar outros, mas o terceiro que eu vejo é essa questão da privacidade, que a pessoa diz assim, mas aí o governo vai saber o que eu estou fazendo, onde é que eu estou, não sei o quê. Bom, se você não usa cartão de crédito, você só usa dinheiro, até que essa sua preocupação vamos dizer assim, é válida. Pelo contrário, as suas informações de cartão de crédito são muito mais precisas, né, do que as suas informações da nota legal, que ficarão restritas ao governo, né? As informações de cartão de crédito, o cartão de crédito está fazendo nesse processo que a gente, você já deve ter até entrevistado gente a esse respeito aí sobre esse Big Data, né? Esse grande banco de dados de transações que junta tudo ali, até a respiração que você, onde foi que você foi visto pela última vez numa câmera,
junta
isso tudo. Pois é, o seu cartão de crédito está nesse pacote e vai para todo mundo, né?
Ou seja,
aberto para todo mundo.
Ou seja, fique tranquilo que vigiado você já está sendo, né?
Pior do que tá, não vai ficar.
É isso aí.
Maravilha. Rapidinho, Beto, pro governo. Abrir mão dessa receita, que aí esse dinheiro que ele tem que lançar a mão dele, é compensador no sentido de que ele arrecada, de que ele diminui fortemente aí o índice de sonegação?
Olha, eu não tenho a menor dúvida, não tenho os dados específicos, mas você soltar uma série de fiscais de graça, né? De graça não, por conta dessa retribuição, e é uma retribuição proporcional ao valor do imposto que está sendo pago, tranquilo, quer dizer, né? Para o governo, para o governo que governo somos, teoricamente, eram para ser todos nós, nós não nos incluímos às vezes e cometemos um grave erro. Então, para o governo, com certeza, é extremamente vantajoso, senão o programa já teria sido
acabado há muito tempo. Muito bem, Beto Veiga falando aí sobre a questão da nota legal, aqui no CPF na Nota, na Nota Fiscal Paulista, enfim, tem um monte de lugar que tem aí essas compensações, né? E a importância aí de, portanto, se você quiser pedir, você pode aí ter um ganhozinho aí, que pode não ser muita coisa, mas realmente, como diz o Beto, ajuda aí no pagamento desses tributos, que já é um desconto que vale a pena. Tem, se for um caso de um IPTU, IPVA, às vezes costuma chegar a, sei lá, 10, 20% do valor do tributo, dependendo de onde você mora, da valorização do imóvel, essa coisa toda. Então, é sempre uma boa pedida aí. Beto Veiga participando aqui com a gente. Beto, obrigado mais uma vez. Grande abraço e bom fim de semana para você.
Grande abraço para vocês também.
Abraço.
Tá joia. Tá aí o Beto Veiga participando com a gente, falando aí da nota legal, né? CPF na nota, Paulinha?
Sempre.
CPF na nota. Só não peço onde o pessoal fala que não pode dar nota legal. Eu falo, pô, então para que eu vou botar o CPF? Não precisa pedir, não.
Lá no posto, lá, né, no, geral.
Tem lugar que não pode, né? Que não é autorizado a dar nota legal. É. Né? Tem aí não precisa. Bom, vamos agora falar de cinema? Vamos lá.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, boa tarde para você.
Boa tarde, gente.
Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo bom?
Tudo bem.
Tudo bem. Portanto, você ontem estava no cinema, eu sei que você estava ontem no cinema.
Pois é.
E você vai falar para a gente sobre Maria Madalena.
Sim, vou falar. Antes, só lembrando uma coisa, né, Paula?
Exatamente.
Que o Edson não estava aqui, estava de licença, mas nós acertamos as nossas apostas.
Não, Mariana, você acertou tudo, eu errei tudo. Eu fui no coração, ela foi na razão e ela acertou tudo.
É, pelo coração não acerta, não. Eu também queria outros, mas... É isso aí.
Mas vamos lá para Mariana.
E olha que eu errei também, eu apostei que a Forma da Água não ia ganhar, porque eu falei... Quando fala demais, vez por outra, não dá certo.
E você achou que quem
apostou
ia ganhar?
Eu tava apostando em três anúncios.
Três anúncios. Era a primeira zebra que poderia dar, seria essa, né?
Talvez a maior delas, né? Aí porque no melhor filme, né? Porque as outras categorias eram meio que favas contadas.
Tava,
né?
Muito. Porque foi todos
um Oscar
os outros.
Totalmente mexicano.
Todos os outros filmes, todos os outros atores já tinham ganhado vários prêmios,
exatamente,
inclusive,
exatamente,
antes, né? Mais de um. Então não tinha muito para ninguém,
não.
Não
tinha sentido, não. Bom, mas enfim, vamos falar de Maria Madalena.
Vamos sim. Numa semana que não houve tantos lançamentos, né, da semana passada para cá, eu fui assistir esse Maria Madalena. Eu estava curiosa para ver qual a abordagem que os roteiristas e o diretor, o nome do diretor é Garth Davis, iriam dar à personagem. Esse Garth Davis é o mesmo de Lion, Uma Jornada para Casa.
Nossa, esse
eu não vi, você viu?
Esse filme é maravilhoso. E eu vi o filme e li o livro também.
Ah, olha só!
Nossa!
Que é com a Nicole Kidman e com a Rooney Mara, que também
Cheryl,
tá na
Cheryl Brierley. Que é um garoto que é indiano, que se perde dos pais, enfim, perde da mãe, na verdade, o pai já havia falecido. Ele se perde da família e é adotado por uma família australiana. E depois ele tenta reencontrar a sua família e acaba conseguindo. É uma história verdadeira. Você pode ver entrevistas do Cheryl Brierley. No YouTube, tem coisas dele lá. É fantástica a história.
E aí,
não deixe de assistir lá.
E aí ele repetiu o elenco lá no Maria Madalena também, esse pessoal todo branco do olho azul, né? Nesse,
nesse filme. Não todos.
Mas
que
Jesus,
vou...
vamos lá, né? Vamos falar do Maria.
Não todos. Deve ser porque esse Garth, esse diretor, ele nasceu na Austrália mesmo. Então ele se interessou primeiro em fazer o filme lá da Austrália.
Pois é, tem a Nicole Kidman e a Rooney Mara, sim, são brancas, né? É, bom, eu tava, falar um pouco antes disso, eu tava curiosa porque Maria Madalena é uma personagem bíblica que já foi retratada no cinema como prostituta apedrejada, como apaixonada por Jesus Cristo, enfim, muitas vezes como meio que pária da sociedade da época, né? É, resumindo, Maria Madalena é uma das personagens bíblicas que mais foi mal interpretada no cinema, a gente pode dizer. Ou não, para quem entende um pouco mais de Bíblia do que eu, né? Mas assistindo ao filme, deu para ver que o diretor quis desmitificar a Maria Madalena.
Humanizar, talvez, né?
É, também. Humanizar. É, e mostrar também a história dela sob um ponto de vista dela, mulher, não dela própria, não, do, não de homens olhando para ela de fora, né?
Sim, sim.
E a personagem é interpretada pela Rooney Mara. Para quem não se lembra, foi indicada a melhor atriz coadjuvante no Oscar em Carol. Aquele que ela que faz a amante da personagem da Kate Blanchett.
Sim, 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 exatamente.
Se lembra? Né? E indicada a melhor atriz principal pela Hacker de O Homem que Não Amava as Mulheres.
Olha, eu não lembrava disso. Olha só.
Eu lembrava, porque eu vim acompanhando
claro, né?
daquela época. Eu não lembrava em que categoria tinha concorrido. Não lembrava que tinha concorrido e lembrava que era ela, porque, enfim, aquela personagem é muito
marcante.
É dos três livros dele, né? É a Hacker dos três livros da trilogia Millennium, do Stieg Larsson, né? Que é um sueco.
Isso.
Eu li dois deles só. Vocês leram vários?
Eu li os três, né? Depois três? Fizeram o pós-mortem, né? Ou teve mais um, mas aí esse eu não li.
Outra pessoa
os
pegou
três,
porque ele morreu e outra pessoa continuou. De tanto sucesso que fez a trilogia.
São muito bons,
então,
vale a pena.
É, pois é. São muito bons. São, enfim, aí a gente vai falar de outra coisa.
vamos lá.
Vamos voltar para Maria Madalena. Mas ela ali, naquele filme, tava com tatuagens, piercing, cabelo raspado. Por isso, ela tá muito diferente. Né? E no Maria Madalena, tá com cabelão comprido, da Maria Madalena, tá despida de todos os apetrechos, porque ela era uma pescadora da cidade de Magdala. Daí ser chamada de Madalena, Magdalena na verdade, né? Então, no ano de 33, o último da vida de Jesus, Maria mora numa casa com a família, tem irmãs, e quem manda na família são o pai e o irmão, os homens. O pai já tentou fazer com que ela se casasse com vários pretendentes, alguns pretendentes, mas ela não quis. Então já tem ali um estranhamento. O que ela quer, né? Diferente, porque as mulheres todas se casam, né? E mais uma vez, logo no início do filme, ele encontra um novo pretendente para ela. Só que Maria não está interessada em casar. Ela está interessada nos rumores de que está chegando a Magdala um tal de Jesus de Nazaré, que é conhecido como o curador. Porque ele vem curando pessoas pelas cidades, porque passa. No dia em que a Maria vai ter que assumir o compromisso com o tal do pretendente, ela tem um surto e sai de casa chorando, correndo, e fica doente, deitada na cama. Aí a família chama quem?
Jesus de Nazaré.
Jesus, o curador. Né? E é o primeiro encontro dos dois, que cheio de expectativa de quem está assistindo, né? O diretor usa muitos planos fechados nos rostos dos atores, explora a boa atuação da Rooney Mara e do Joaquim Phoenix, que interpreta Jesus.
Uau!
Pois é, é um ator maravilhoso que há alguns anos foi para um programa de auditório dizer que não ia mais atuar.
Que fez Johnny Cash brilhantemente.
Johnny Cash brilhantemente, é verdade. Fantástico. Pois é, aí ele voltou e agora ele está simplesmente como Jesus Cristo, que é chamado pelos seguidores de Rabino o tempo todo. Porque naquela época não existia o judaísmo ainda, né? Eles eram todos hebreus. O que eu estou contando é o começo do filme, não tem spoiler aqui, porque é bem no começo. Mas daí para frente, Maria resolve deixar a família e seguir Jesus. Ela acredita que ele é o Salvador, que vai levar os hebreus oprimidos pelos romanos para o paraíso. E quem conta isso para ela é Judas Iscariotes. Esse também é branco, tá, Paula? Vamos chegar no negro daqui a pouco. É o apóstolo Judas, né? Que é um personagem bem importante na história, por razões óbvias, né? E é bem explorado no filme. Mas o filme também não conta, por exemplo, não conta o momento em que Jesus diz você vai me trair, aquela coisa. Tem alguns momentos que ele não conta, que são meio óbvios.
O foco é outro, né?
É, O foco é outro.
Exato.
É, assim como Pedro, que é interpretado pelo Chiwetel Ejiofor. Esse sim, aquele ator
de escravidão, né?
Negro, em inglês, exatamente, que foi indicado ao Oscar por 12 anos de escravidão, né? Era o personagem principal. É, e ele é meio que antagonista da Maria Madalena no começo. Mas aí também não vou dizer por quê, não. Melhor ver o filme. É, então, em resumo, o filme mostra uma Maria Madalena que ama Jesus de uma forma ambígua. Ela ama o pregador, o curador, o homem que prega a justiça, mas por meio de muitos closes que mostram os olhares entre ela e Jesus, você percebe que ela ama o homem também. Né? Que ela, em algum momento, se apaixona pelo homem também. Mas não necessariamente que ele a ama como mulher, isso não fica claro.
Como o Scorsese tinha proposto no, na Última Tentação de Cristo, né? De um certo modo.
Pois é.
É.
Exatamente. Aqui ele não, não deixa isso claro. É. E o preconceito contra Maria, que acontece no início, é apenas pelo medo dos seguidores de Jesus de que eles sejam vistos, mal vistos, porque existe uma mulher entre eles. Medo de que achassem que ela poderia ter relações com alguns deles, né? É, mas não há nenhuma alusão a chamarem ela de prostituta. E aí é que é diferente, o filme é diferente, né? É, não tem nada de apedrejamento, é tudo muito mais sutil. Parece mais realista, mas talvez não seja, né?
Muito bem.
A fotografia é realista, deixa eu só falar um pouquinho das questões técnicas. As locações são bonitas, com muitas montanhas no meio do deserto, que culminam na hora da chegada de Jesus... É, a Jerusalém, toda murada, linda Jerusalém do filme. E só os soldados romanos, os opressores, é que são coloridos. Todo o resto é bege. Para parecer bem aquela coisa da pobreza, da dificuldade. Eu achei, quero falar uma última coisa, eu achei o filme lento. Eu achei necessário ele ser lento para que se tornasse contemplativo. Mas eu acho que vai ter gente que vai achar lento demais.
Mas você recomenda?
Eu recomendo para pessoas que não ligam para esse aspecto de filmes contemplativos lentos. Quem quer uma coisa mais de aventura, eu não recomendo.
Muito bem.
Ok.
É isso.
Aí, Mariana Monteiro falando sobre Maria Madalena. É, já está em cartaz aí e as pessoas podem conferir as dicas, né? Ver se concorda aí. Ou não, quem sabe, né? Mas, enfim, as dicas aí para a gente poder ver. Eu achei bem interessante a sua análise, Mariana, e acho que, para mim, é um filme que vale a pena. Vamos, então...
Porque tem aspectos diferentes dos outros.
Acho bacana. Eu acho essa abordagem interessante. Eu gosto de estudar religiões de modo geral. Eu acho muito interessante. Eu gosto de teologia.
Ah,
muito bem. Vamos fechar o bloco com música? Vamos fechar um pouquinho. Essa música foi a música que o Tim Maia mostrou pro Roberto Carlos e deixou o Roberto pirado da vida. Ele falou assim, não, eu tenho que gravar isso. Aí o Roberto gravou, depois o próprio Tim gravou essa versão lindíssima de Não Vou Ficar.
Eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. A gente se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Por isso não vou mais ficar. Por isso não vou mais ficar. O nosso amor não tem mais jeito. Tudo está desfeito. Não vou mais ficar. Juro que não vou, yeah. Por isso não vou mais ficar. vou mais ficar.
Aí um trechinho pra você de Não Vou Ficar, Tim Maia. Que versão fantástica, né? Muito bacana. Vamos pro intervalo e na volta a gente fala de economia colaborativa. Já, já.
Feijoada completa.